E muito boa noite, sejam vocês todos muito bem-vindos. Quebrando com tudo. Vamos a mais uma quarta-feira. Estamos aqui para bater papo com vocês e também fazer o nosso programa queridinho, que é o Quebrando o Controle. Turma, sejam todos bem-vindos, como sempre. E nesse programa nós vamos procurar mergulhar em uma discussão acalorada sobre a quantidade de jogos atuais e também perceber que será que nós estamos realmente exigentes demais ou os desenvolvedores estão ficando aquém das nossas expectativas? Vamos tentar descobrir isso hoje. E para bater esse papo, sem muitas delongas, estamos eu, Ezequiel Norões, e também, como sempre, os nossos convidados. Vamos começar, né, sendo cavalheiros e recebendo mais uma vez aqui com a sua amiga Cas. Tudo bom, Cas? Boa noite.
Boa noite, tudo bom, gente? Que saudade.
Sem energia hoje, gente.
Verdade, saudade, viu? Fazia um tempinho já. Boa noite, galera. Obrigado aí, Ezequiel e Daniel, pelo convite. Como sempre, é maravilhoso e é uma honra estar aqui com vocês, né? Então, muito obrigada.
E ele também de volta, nosso amigo Serginho. Tudo bom, cara?
Salve, salve, pessoal. Beleza? E aí, é um prazer estar aqui de novo. E, tamo aqui, hein?
Tava com saudade, né? E a galera também tá com saudade de você, viu? E somente o nosso
pois
programa
cara,
de esportes, que a gente tá tentando voltar aí, fazer umas tramóis, umas coisas pra ver se dá certo. Um dia o Serginho volta, viu, galera? Se Deus quiser e a computação deixar.
Pois é. Se a Politécnica liberar também.
Mas é isso. E não menos importante é ele, nosso amigo, e sempre conosco aqui, o co-host do Quebrando o Controle, Daniel Gomes. Boa noite, meu amigo. Vem.
Boa noite, hoje está fazendo 24 graus aqui em Niterói, um clima agradável, que estou colocando até o sovaco aqui, recebendo aqui uma ventilação muito boa, e o mais importante de tudo, não é questão dos jogos serem ruins ou não, o problema é você. E você, e o cara que só joga Assassin's Creed. Começando, fala a verdade, é isso aqui mesmo.
Turma, antes de começar, eu tenho um pedido muito especial para você. Principalmente todos vocês que nos acompanham, ou você que está chegando agora aqui, tanto no nosso canal do YouTube, na Twitch, ou também que está ouvindo o podcast. Cara, olha, dá uma moral pra gente. Vai ajudar muito no crescimento nosso. A gente sabe que as plataformas, elas têm algumas maneiras aí de melhorar a entrega do conteúdo. E claro, se tiver a ajuda de vocês, a gente melhora sempre. Siga nosso canal. Deixa teu like aí, ative as notificações, né? Esse sininho, ó, que tá embaixo. Opa, aí embaixo, né?
E você também. Não vai acertar nunca.
Convide seus amiguinhos, sua família, seu gato, seu cachorro, seus colegas, o trabalho. Manda todo mundo aí do seu condomínio, onde você mora, o que for, né? Conhecer o nosso canal e ver o nosso conteúdo. Vamos espalhar a palavra do Quebrando o Controle. Então, vamos começar o nosso papo. Deixa eu ver se já chegou aqui alguém dando boa noite aqui. Já tem alguém assistindo no YouTube, já tem gente indo, mas ainda ninguém mandou boa noite. O pessoal tá aqui meio acanhado. Deixa aí seu boa noite, deixa sua mensagem que a gente manda o nosso salve aqui para vocês na transmissão, beleza? Turma, além da enxurrada de jogos que nós temos no dia de hoje, quando nós olhamos para as grandes produções, sempre esperamos algo bem diferente. Ainda bem, ainda mais agora, que inventaram o tal dos 4As, né? Pra poder classificar jogos de alto valor de produção. Hoje, nós vamos...
Screw bônus!
Os antigos triple A, né?
Comédia!
Na verdade, não. É uma categoria não, acima.
É por isso, tipo... é isso que eu tenho, tipo, que era os antigos triple A, que agora tem que botar uma a mais pra, né, ter os 4As.
É engraçado que é só uma desenvolvedora que tá usando isso, né? E a gente sabe muito bem qual é.
Né?
Então a gente bônus. Vai... tentar descobrir se a indústria está produzindo menos de qualidade ou se realmente foi isso, né, jogador padrão. Então, vamos lá. Ó, uma das maiores reclamações que a gente tem nos dias de hoje, mais comum, é de que os jogos atuais não são tão bons quanto antigamente. Essa comparação pode ser até justa, já que a gente investe, né, em muitos títulos que são lançados diariamente na plataforma de jogos. No entanto, a pergunta que a gente tem é: será que os jogos estão realmente ruins? Ou será que nós estamos sendo muito Vamos começar do começo. Cas, vou deixar essa para você. Mas se Deus quiser, a energia deixar você falar.
Por favor. Nem que seja essa a primeira pauta. Não custa nada. Ou pelo menos a luz do outro celular que tá iluminando aqui dure.
Vou pegar as velas pra comer essa missa.
Eu devia, né? Devia, joguei tanto, né? O que custava ter aprendido ali com Alone in the Dark, né? Ali, ou então com ter uma câmerazinha ali, né? Com Resident Evil. Uma, vela nunca é demais.
No final de semana que eu fui passar na serra, ficou 2 dias sem energia lá na casa.
Pronto, olha aí. Dava um bom Alone in the Dark. Não dava.
Dava.
Mas respondendo ao que o Ezequiel perguntou, eu acho assim, eu acho que. Não é que seja 8 ou 80, eu não acho que estejam tão ruins e nem acho que nós estamos tão exigentes. Eu acho que são tempos diferentes e modos de enxergar diferente, né? Por exemplo, e eu acho meio complicado a gente querer comparar a geração de jogos de hoje para a geração de jogos passados. Porque eu acho que são outros quesitos, são outras mecânicas, até a parte gráfica em si é outra coisa. Aí entra na parte do que, o que é que você acha que hoje em dia é melhor do que antes e vice-versa. Eu, particularmente, acho que antes se preocupavam mais em entregar jogos. Hoje em dia se preocupam mais em vender. Não importa se o jogo ele vai sair bom, se ele vai sair ruim, se ele vai entregar o que foi prometido, se o trailer foi a mais pura mentira, entende? Então, assim, eu acho que isso é mais a parte dos desenvolvedores, que aí, consequentemente, isso reflete nas críticas dos consumidores. Mas a gente tem jogos bons das gerações atuais, como nós tivemos jogos bons nas gerações anteriores, da mesma forma para os jogos ruins. Eu, como sou muito do leque de jogos de história, acho que jogos de histórias, de boas histórias, estão em falta. Mas, quando se propõe a lançar, são bons jogos e jogos que até que, pelo menos a minha perspectiva, responde. Obviamente que a gente não pode querer comparar gráficos, porque gráficos de hoje com os gráficos de 1990, 1985 não dá. Né? Então acho assim, que os gráficos da época eram compatíveis com os gráficos da época, teve suas mudanças, suas reviravoltas, e os gráficos de hoje é compatível com o de hoje. O que eu acho inadmissível é uma empresa de grande potencial se propor a fazer um jogo e entregar ele todo crachado, todo ruim. Aí eu acho isso palhaçada com quem é consumidor. Não é nem questão de que a indústria está pior do que se faz jogos bons como antigamente, porque para mim, eu sempre vou citar esse exemplo, que para mim é o Cyberpunk. O Cyberpunk era um jogo que poderia ser muito bom, só que ele saiu todo ruim, como foi feito, por pura ganância da própria desenvolvedora.
E hoje, então, assim, hoje em dia ele tá bom, mas a história dele tá manchada.
Esse é o tema, é que, por exemplo, se ele tivesse saído hoje em dia, o jogo como ele está bom agora, teria sido um hype altíssimo. Só que aí você lança um jogo que foi criado um hype extraordinário em cima dele, utilizando caras conhecidas no mundo do cinema, e tu me entrega o que eles entregaram. Lógico que o público não vai... melhorou depois de 20 milhões de atualizações. Problema seu que você melhorou depois de 20 atualizações. Não me interessa mais, não gosto mais, é ruim.
Olha só, o Cyberpunk, no caso, hoje eu vi um vídeo até bem bacana do lado da Destiny quando... Tá também com a mesma bagaça. Aí vamos puxar pra minha sardinha aqui. Assassin's Creed. Também já teve jogo que os caras tiveram que fazer uma DLC que era praticamente o jogo todinho de novo. Né? Estão se confiando nesse negócio de sempre, né, que tem problema, muda, a gente atualiza, a gente corrige, não sei o quê. Mas, bicho, dá pra ficar se confiando sempre.
E outra coisa, uma coisa é você lançar um jogo e o jogo saiu top, belezinha lá, você lançar uma atualização para melhorar uma coisa, para incrementar em alguma coisa, e não você lançar a atualização para correção de bug que não era para existir, sabe? Aí, para mim, é chamar a gente de otário na maior cara lavada e querer que a gente fique, beleza, lindo, perfeito, manda mais um. Que é, por exemplo, eu gosto muito do Assassin's Creed também, Ezequiel, mas eu acho que, para mim, ele segue a mesma vibe do The Sims, faz dinheiro. Então faz, não importa o que é. Manda. É igual The Sims. Daqui a pouco eles vão criar DLC de calcinha e sutiã porque o povo vai comprar. Mas é. E olha, eu falando como quem joga The Sims, viu? Acredita, é meu guilty pleasure. Jogo The Sims até hoje. Mas acho que é uma fábrica de farmar dinheiro em cima? É. Entende? Então acho que é muito disso. É igual, por exemplo, a gente teve o remake do Resident Evil 3. Foi muita sacanagem da Capcom. Foi para fazer dinheiro em cima de uma franquia que tem muitos fãs. Porque o jogo, esteticamente, é lindo, tirando o Nemesis. Mas o jogo, esteticamente, ele é lindo, ele é muito bem feito. Mas cortaram o jogo para mais da metade. Então, assim, qual o intuito, sabe? Ganhar dinheiro?
Foi uma piada para cima de quem gostou do Resident Evil 2 Remake também.
Pois é, eu sou uma das, porque eu amei o Resident Evil 2. O Resident Evil 2 é o meu jogo favorito da trilogia clássica. Eu amei ele. Teve coisas que poderiam ter sido melhor, sim, mas ele, para o que se propôs, foi muito bom. Então eu tava com a expectativa para o 3 altíssima. Eu vinha e falei, nossa, se eles fizeram isso com o 2, eles vão fazer isso com o 3. Ai não, eles vieram e me entregaram 20 minutos de gameplay pra mim, que jogo ruim. Imagina pra quem é pro play. Deve ter terminado o jogo em uma hora. Porque em uma hora não, que eu falei 20 minutos. Foi bem menos. Então assim, foi um jogo que... E o Nemesis, gente, o Nemesis é uma característica do Resident Evil. Aí tu me lança aquele Nemesis que no final parece mais um coelho mal formado pulando de um lado pro outro. Aí não dá, velho. São coisas assim que pra mim não é que tá perdendo a qualidade. A indústria, ela quer ganhar dinheiro e ela vai fazer o que pra ela funciona. Gosta a gente ou não. Mas a gente tem ótimos jogos. A gente tem Red Dead Redemption aí, que é uma obra-prima. A gente tem The Last of Us, que é uma obra-prima. A gente tem The Witcher, que é uma obra-prima. Então, assim, são jogos, óbvio, né? Tem o The Witcher, acho que é da geração do PS3. Mas são jogos recentes. Então, assim, tem jogos bons. Tem. O Horizon Forbidden West é um jogo... Magnífico, é lindo.
Lixo.
Pois é. Entende? Então, assim.
É meu gosto.
É, o próprio Death Stranding, que não é um dos meus jogos favoritos, mas, pô, é um jogão, velho. A dinâmica, a gameplay dele em si não é uma gameplay muito atrativa, mas no quesito técnico e no quesito de história, pô, é um jogão.
É,
aí tu vai.
Meia hora de jogo.
Eu
joguei assim, ó.
mas é isso que eu digo. Não é meu jogo.
Cara, é chato, bacana. A história é bacana. O problema da história do Kojima é que ele enlouquece tanta parada que ou você continua jogando o jogo com interesse da história, mas a gameplay não te ajuda em porra nenhuma. Não. Cara, não. É chato você sair do ponto A pro ponto B carregando 50 caixas nas costas.
E muitas vezes você tem que fazer isso, né?
Tem que fazer isso. Aí você chega lá no ponto de um jogo, você pega. Você vai na parte do começo do jogo. Você vai lá no ponto que você tem que ir no local que você tem que enterrar corpo. Só que você não tem combate contra os inimigos que são os Death Stranding. Você tem que desviar deles. Meu amigo, pra você desviar deles, é 50 vezes até tu achar o local certo. Na 51ª eu tava assim, caralho, jogo escroto dos infernos, eu quero passar pra ir pro outro lado, porra!
Olha aí, deixe.
Nosso amigo Doutor Santiago, deixa o recado aí, ó. Mas é chato demais.
Não, mas assim, ó, se você for pegar o Acácio falando, cara, a história do Death Stranding, se você assistir no YouTube, que é bem melhor, é uma história foda. Foda. É uma história assim que você fica... Ah, então é por isso que é isso e aquilo, outro que é isso que é aquilo? Porra! Mas a jogatina mata o jogo.
Pronto, é nisso que eu vou. Eu não acho o jogo bom a nível de gameplay. É, eu suei. Olha que eu demorei muito, porque justamente isso. Era aquele jogo que aí você ainda falava, putz, velho, sério? Aí passava 2 minutos e eu tava jogando The Sims.
Sedex Simulator.
Pô, o Sedex Simulator com musiquinha lá no fundo do ouvido. Passa demais, pô. Eu adorei.
No caso do que a Cassi falou sobre o The Sims, que o caso do The Sims começou no The Sims 3. Esse problema. Ei, qual o problema do The Sims e qual o problema atual da grande maioria dos jogos triple, quadra e quinto pulo? Ei, é que eles pegam um jogo, né, completo, de A para B, tem quests, tem coisa lá, tem coisa pra você fazer. E, pra não vender o jogo completo, eles inventam os diabos da DLC pra vender. The Sims 3 e The Sims 4, é o último que eu contei, cada um tinha uns 40 DLC pra comprar. E valor cheio. Não é valor de R$10, não.
Sim. Atualmente, se você juntar o The Sims, né, o The Sims base, com todas as The Sims, você, com todos os DLCs,
R$1.000,
as ações, né? E tudo, não, muito mais. Você compra um PS5 se brincar.
Eu dou uma
isso o The Sims, só.
Isso, só o The Sims. Só o The Sims.
Mas porque isso aí tá, pra sustentar a indústria, né?
mas é justamente. Tem por isso que eu digo, a gente faz a gente de otário nesse sentido, porque, por exemplo, eles lançam o jogo base. Aí dá um tempo, eles lançam uma expansão, sei lá, porque aí você pode ter uma criança recém-nascida. Sim, mas o jogo base não podia vir com recém-nascido?
Aqui, o preço do The Sims com todas as expansões, olhando agora na Steam, tá R$4.400.
Não falei que você comprava um PS5? Não falei que comprava um PS5?
Como é que é, bicho?
É o jogo com todas as suas fatias.
Exato, um jogo com todas as suas fatias, você compra um PS5.
E ainda pode lançar...
Ou um iPhone 12, se você for fã da Apple.
É tipo, você quer comprar um McLanche feliz, né? Mas um completão é R$3.
É mais ou menos na época, vocês pegaram aquela época dos bonequinhos do Cavaleiro do Zodíaco, que a gente tinha aqui, que tinha com as armadurinhas. Pronto, era a mesma coisa deles pegarem um boneco daqueles e fossem vendendo cada parte da armadura por separado.
Imagina só a falência do pai, né? Tem que pegar no
FGTS. Pois é. Porque ele já era caro. Aqueles que a armadura era de ouro, era item de luxo dos anos 90.
Os originais.
Por isso. Aí você imagina, você pegava, você comprava o bonequinho nu, ia comprando as partes da armadura dele, a parte.
Olha só.
Eram as microtransações da época, se você for
falar. Agora eu vou fazer isso aqui agora, sinceramente.
A EA é a pior empresa nesse quesito.
Mas eles fazem isso com FIFA.
Justamente, você vai falar justamente do FIFA. As cartinhas do FIFA, ali é que é a parada que eles ganham.
E é engraçado que não é engraçado que nem é FIFA mais, né? Tem mais de um ano que não é FIFA.
É verdade.
É o Ultimate Soccer lá.
É EA Sports.
Mas aí eles lançam todo ano, digamos, vamos supor o FIFA, né? Eles lançam FIFA 2024, aí você pega do 2023, só mudou porque o Neymar saiu do Barcelona, sei lá, e foi pra outro...
Cara,
isso.
Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Vista, é o seguinte, é que, pra mim, tem um concorrente direto, FIFA. Ora, lançou o jogo de graça. Aí, Daniel, a camisa do Sargento, a gente hoje.
Rapaz. Nascer gosta de processar agora.
Aí, então, o que acontece? Eles lançaram um jogo, a Konami lançou o futebol. Corrente.
Sim.
FIFA. Graça. Você compra uns cards e um negócio. Até ele tem o loot box dele lá, você compra microtransações de é tudo mais. E não influencia na jogatina de jeito nenhum. É claro que ele vem meio capado. Ele vem meio capado, tem poucos times que pode adicionar. Mas mesmo assim, é um jogo completamente jogável, que você vai tranquilo. E a Electronic, a Esports, né? A Arts, ela continua vendendo 300. E tem gente que tá pagando isso, velho. E não é pouca gente, não. Entendeu?
Posso nem falar nada porque eu já comprei.
Tem o maior porém de todos, né? Que tem gente que compra um videogame super jogar FIFA.
Sim. Isso aconteceu com meu amigo.
Pode falar.
Não, isso aconteceu. Não, eu só queria comentar que isso aconteceu com um amigo. Ele comprou um PS4 inteiro só pra poder jogar FIFA. Tipo, foi a primeira coisa que ele fez com o salário dele.
Uhum. Vai lá, cara. É assim. Eu queria falar que nesse caso aí realmente eu não entendo, né? Mas vai que ele tem aí hiperfoco em FIFA. Então, eu sou eu pra julgar, né? É, porque você dá 5 mil reais num console pra você jogar só FIFA.
Ah, eu julgo também.
E olha
também,
que eu gosto. Não, porque, tipo assim, eu gosto de FIFA. Eu amo jogar a parte manager de FIFA. De eu verdade. Sei. Sério, não, eu gosto. Mas daí eu comprar um videogame de 5 mil reais pra jogar FIFA? Só FIFA? Só se eu fosse um pro play, participasse de campeonato e eu ganhasse e ganhasse muito dinheiro com isso.
Ó.
Mas bicho, cara, era
pois é que é, aí você me ajuda.
Deixa eu só verificar aqui, pedir pro
amigo isso, isso se chama alimentar a indústria.
De
forma errada possível.
Calma, vou explicar. O Paul tava falando que o meu áudio tava cortando. Vê se melhorou aí, Paul. Dá um ok pra nós aí, por favor. É, cara, é o seguinte. É, na época, salto PES, o PS2 para o PS3 foi absurdo.
Naquela época foi brincadeira.
Absurdo. Mesmo. Cara, valia o ingresso. Entendeu? Valia o ingresso.
É porque... Tipo,
não, é, mas o ponto é que... Uma coisa é você ter comprado porque o PES teve uma mudança gráfica absurda, mas você joga outros jogos. Eu não entendo a galera que compra pra jogar só PES ou só FIFA.
Não, logo em seguida eu peguei logo de cara o God of War, meu amigo. Aí foi pauleira.
É, esse o ponto, sabe? É que tipo... Pauleira. Por exemplo, me desculpe... É... Pode falar.
Não, fala aí, eu falo depois.
Não, que eu ia falar que pra mim, olha, me desculpem os fãs, por favor, não me cancele, não me dê hater. Mas é igual você montar um computador do caramba pra jogar Fortnite, me desculpe. Né?
É.
Eu comprei, cara, uma RTX 4060 e a primeira coisa que eu fiz quando eu comprei ela, eu comprei recentemente.
Vou instalar o Fortnite.
Não, foi instalar Alan Wake 2, meu amigo. Peraí. Vou instalar o Alan Wake aqui, porque eu amei a história do primeiro. Mas, cara...
Menino inteligente.
No quesito da pergunta, eu acho que não são os jogos que estão ruins. Eu acho que a indústria tá numa situação muito complicada em que estão lançando só porcaria também, cara. E é tipo, a indústria dos AAA, né? Tem gente tentando inventar quadruplo A, mas acho que isso não vai vingar de jeito nenhum. Mas se você for dar uma comparação agora com as vendas do AAA do ano passado e tal, se você for dar uma olhada num jogo que foi... Até tava comentando isso com o pessoal aqui, né, com o Ezequiel e com o Daniel mais cedo. É, Lethal Company foi um jogo que ficou no top 1 da Steam por meses. E esse jogo vendeu 10 milhões de cópias. Se você for comparar as vendas de Alan Wake até hoje, né? E eu amo Alan Wake, tá? Eu gostaria de reforçar isso. Eu sou muito fã dos jogos da Remedy. Eu joguei Control, joguei Quantum Break, joguei Max Payne 1 e 2. E Alan Wake vendeu 1,3 milhões de cópias até fevereiro, sabe? Então, você vai fazer uma comparação... Tá, claro, tem o preço também, né? Que a Lethal Company é 10 dólares, Alan Wake é 60. Mas aí você vai comparar com outro jogo que lançou agora esse ano também, em fevereiro, se não me engano, Helldivers 2 é um jogo que tá sendo extremamente vendido na Steam, na PSN, e tem muita gente tentando fazer conteúdo sobre esse jogo, e é um jogo que é live service, por exemplo. Esse mesmo jogo vendeu mais de 3 milhões de cópias até agora.
Mas então, é porque eu acho que
é... Só desculpa, Cass, eu tô fazendo...
Não,
pera. Até dar um toque aqui pra vocês na semana. É, quarta-feira, ou seja, toda quarta-feira, saída. Renato Tejoni falou sobre pai. Também, olhando o pai aqui pra poder dar uma ideia dos jogos aqui que tem listados na... Primeiro que está sendo colocado aqui é 1499, chamado The Genesis Order.
Okay.
Primeiro jogo que está colocado aqui. E deixa eu ver se eu consigo ver mais coisas aqui. Por vendas. Ah, tá. Ele... Mas assim, na cara dele aqui, se eu consigo pegar o Você falou, Serginho, que é o
Alan Wake. O Lethal Company? Né? Não, Alan Wake não tem na Steam.
Ah, não?
Tem só na Epic.
Então tá. Diga outro VC.
Agora tem o Lethal Company e o Helldivers.
Vai de certo. Whatever.
Só que aí, assim, não, o que eu ia comentar era que, mas se você for ver, a maioria desses jogos são todos jogos co-op.
Pois é.
E, ou seja, é como eu falei, é porque eu não consumo esse tipo de jogo, porque eu particularmente não é o meu estilo de jogo. E eles sempre vão estar em alta, porque são os jogos que mais vendem. E eles são mais baratos, porque justamente eles ganham microtransações, né?
Não, Metal
por isso Combat que são não mais baixos. Metal Combat não tem?
Não. Lethal Company é 30 pila e...
Inchada.
Agora, Helldivers tem. Isso é o que eu achei péssimo.
Por isso. Helldivers eu sabia que tinha.
O próprio site da Steam tem a lista de jogados. Isso é... Primeiro, Counter-Strike 2. Segundo, vídeo.
Falei?
Dotinha.
Sempre.
Cara,
Dota. É.
Vai ser o jogo
da Valve. A lore de Dota é muito forte.
Depois correr
aí,
não.
Aí, Serginho. É? Chora. Helldivers. Tá em terceiro.
É.
Depois vem Rainbow Six, depois vem Call of Duty, depois vem, vixe Maria, Path of Exile, Baldur's Gate,
BOE,
GTA, tá na lista sempre aqui tá ainda. Aí, né? Pô, cara.
É porque o povo joga muito GTA Online, né? E querendo ou não, quando saiu GTA, o trailer do GTA 6, GTA voltou a dar aquela bombada. Cara. Mas é isso que eu tô falando, se vocês forem olhar, os jogos mais jogados da Steam... São jogos co-op, são jogos online.
Bom,
e você
só
joga first person, sabe?
Porque
FPS.
Eu acabei de falar, em 25º está FC24, que é o EA Sports, FC24. Custa R$359. Tem nesse momento, exatamente nesse momento, R$37.900. Pegaram aí a ideia?
Tem que comprar NBA.
Mil, viu? Ele dá pico de 50 mil ainda.
Nossa.
É mole?
É isso que eu falo. É porque aí é aquela coisa. O que é ruim, entendeu? Porque, por exemplo, pra quem gosta desse estilo de jogo, esses jogos estão... A indústria tá arrasando, é. Tá saindo jogos direto, co-op, jogos FPS, mata alienígena, mata zumbi, mata ser humano, sabe? Então, tipo assim... Claro que a galera gosta disso. Agora, por exemplo, quem não gosta, quem prefere mais os seus jogos ali de mundo aberto, com história, RPG, com mundo aberto também, é igual a gente ver o gênero de Like Souls. Eles demoram pra sair bons jogos do gênero.
É verdade.
Mas o pior de tudo é que atualmente, vamos lá, sai jogos tipo Way, tipo Final Fantasy. Qual foi o último Final Fantasy que ficou mais de 2 meses o pessoal falando? Até hoje. Eu acho que o último que o pessoal falou por muito tempo foi o 12.
O remake do 12. Nem o remake do 7, não? Né?
Não, o remake...
Quer dizer, o remake do 7...
Não,
eu acho que
assim, eu não considero o remake do 7 algo novo. Eu considero um jogo que dentro da década de 90. Agora, o Final Fantasy inédito. Saiu agora o 16, ano passado. Sumiu.
Eu tô esperando 15. Lançar o PC pra jogar.
Sumiu também?
O que o Tetsuya falou, o 15 foi brincadeira, velho.
Mas é porque eu acho que a moda da hora são esse estilo de jogos de FPS, co-op, online e afins. Então acho que a galera, ela não tá mais consumindo tanto esses jogos. É tanto que, por exemplo, vamos supor, você vai falar de The Last of Us, que saiu, né? Não é tão antigo. Ninguém mais quase fala. Você vai falar de Horizon Forbidden West. São poucas as pessoas que jogaram, são poucas as pessoas que acham bom, sabe, que quiseram. Agora, lance um co-op novo. Um co-op, tipo, um FPS novo, sabe? God of War, God of War não, é o COD mesmo. Lance uma DLC do COD pra tu ver a quantidade de gente que vai estar comprando.
E a história do... E a campanha dos COD recentemente estão horríveis, né? O Modern Warfare, né? Essa nova leva de Modern Warfare que teve, que fez um revisionismo da história da trilogia original, acabou com a trilogia, cara. Cara, o Ghost tá vivo, ele morreu no 2, tá ligado?
Reviveu tudo. Oi, ok. Então, eu
Cara,
acho
deixa eu
que
só fazer
depende do
uma erratazinha
consumidor.
aqui rapidinho, né? Eu peguei a página que eu estava vendo não era a página que eu queria dar referência. Peço desculpa porque não estava. A gente colocou as informações aqui. Emílio, meu chapa, obrigado aí, viu? Obrigado por estar conferindo com a gente aqui. Mas vamos lá, desculpa, Cássio, continua.
Não, imagina, eu acho que é mais isso. Eu acho que os tempos são diferentes. Eu acho que a galera, ela tem, na verdade, eu acho que muita gente é muito mimizenta em alguns pontos, sabe? Tipo, coisas que merecem ser criticadas, assim, mas a galera também reclama de tudo hoje em dia. Não sabe também aproveitar. Eu acho que são outros tempos. Por exemplo, para a gente jogar em cooperativa, antigamente a gente tinha que ir para casa do amiguinho, para casa do primo, nas locadoras. E hoje em dia não. Hoje em dia você joga da sua casa com pessoas do outro lado do mundo. E querendo ou não, as pessoas elas têm mais essa preferência por jogos, entendeu? Então eu acho que aí reclamam porque só tá saindo esse tipo de jogo ou só sai isso. Eu acho que as grandes indústrias de games que se propõem a lançar jogos bons e lançam jogos bons, quando eles saem, eles respondem ao que eles são. Outros nem tanto, mas.
Ó, o Emílio, doutor, falasse de que tá faltando um jogo, tomara. Nunca na história da indústria lançar tantos jogos como ano passado foram mais de 5 jogos lançados. Então, cara, eu acho que a gente tem um quesito aí de avaliar que tem qualidade de mais e qualidade de menos. Eu pelo menos, eu pondero dessa forma.
Eu acho que tem isso também, mas aí também tem a gente sempre fica nos AAAs. Quanto joguinho indie que é lançado que é mó bacana?
É verdade.
Só que aí, no caso, a
Entende?
gente tem que levar em consideração a seguinte coisa: a quantidade versus qualidade. Quanto mais jogos saem, se você for pegar muito jogo indie, tem muito jogo indie cagado. Só sai
Sim, com
mesmo.
certeza.
Tanto em proporcionalidade com jogos de AAA. Só que, por exemplo, eu peguei, né, eu recebo muitas keys de empresas pequenas, tem jogos que não dá. Vítima de jogatina é o bastante para perceber que o jogo é ruim.
Sim.
Esse ano, agora, ano passado, eu peguei 15 jogos muito ruins, que nem review eu consegui fazer direito. E tipo, você percebe que a forma que foi trabalhado o jogo é aquela coisa bem porca, ao ponto que um jogo que eu peguei agora é que o tutorial não é um tutorial de imagem que você faz, coloca lá, uma torre de defesa, na qual você tem que colocar os objetos, só que o jogo te obriga a ler as instruções inteiras, um texto de A4 gigantesco, para entender a parada do jogo. Aí, meu amigo,
Aí
se
você
eu
tá
quiser
botando o
ler.
cara pra correr, né?
Aí depois, o jogo, além de ser um Tower Defense, é um sistema de fabricação também. Você tem que fabricar os itens para poder ter o upgrade. Só que, para fabricar os itens, você tem que ler outro tutorial.
Ó, peraí, que
Aí, meu amigo.
eu vou fazer uma defesa aqui, tá certo? Ô, Emílio, a mídia geral. No Quebrando o Controle, só o que tem se você for olhar lá é jogo indie, viu? Pode conferir.
Os jogos indies lá, eu acho que os últimos 10 foi eu que escrevi.
Pois é. Aí que o Daniel que não me deixa mentir. Então, acho
Pois
que a mídia
é.
geral talvez não esteja promovendo. Porque não
O
paga.
Emílio comentou.
Não, não, mas você tem que procurar os sites certos, que tem ou aquele, como é que se diz? É o Game Blast. Eles fazem tanto jogos AAA quanto jogos indies. A IGN nem tanto. O DN
IGN,
também não faz. Não
IGN.
faz. A IGN tá aí. Agora a culpa não é minha se a IGN
IGN é
faz
grande,
cagada.
bancada por um rumo de gente, tem alcance do mal geral, mas só que os caras não ficam falando de coisa pequena, não. Eles olham só pra coisa grande mesmo.
E
no
IGN fala
caso.
besteira de coisa grande também.
Aí no caso você pega lá, cara, tem muito jogo sendo feito na Unity. E eu peguei três jogos na Unity, um deles, dois deles tem review no Quebrando Controle também com o Mega Drive. Os jogos são ruins. Só, simplesmente. E eu falo que é ruim porque o review que eu faço, o review não é para
É
dourar a
técnico,
pílula.
é técnico.
É falando de técnico e de jogador. Eu sou jogador. Ou chegar e falar: ah, cara, você fez um jogo bacana. Não. Se o jogo tá ruim, tem que falar que é ruim e
Tem que
mandar pro cara: tá
confessar.
aqui, é ruim.
Claro.
E
Óbvio.
porque
Se eu der a cara a tapa, eu tenho que aguentar.
Sim. E tem aquela coisa, é importante para o público, quem lê uma vez ou outra um review de um site, fazer isso, que é o grande problema atual de muitos canais de YouTube por aí, que recebem keys, e para não deixar de receber key, fala que o jogo é bom. Aí, quer dizer, o cara compra um jogo de R$20, vê que o jogo é ruim e se fudeu.
Ô, meu chapa desenvolvedor, deixa eu te dar um toque aqui. Se tu não tá afim de escutar o que a galera quer ouvir, bota jogo pra galera jogar, velho. É. Se o cara chega a te mandar real e diz que teu jogo é ruim e tu não manda mais aqui pro cara, tu tá perdendo a oportunidade de melhorar o teu trabalho, bicho. Presta atenção. Porque se tu ficar toda vez com gente te adulando, se tu quer colocar pra galera te adular, vai fazer outro meio, vai arranjar outro meio de vida, porque jogo ele tem que ser especialmente de vida. Tem que entender a galera, tem que fazer a turma falar dele. E não é você fazendo um jogo ruim que você vai conseguir.
E ao ponto que, quando eu faço esse tipo de review, que é o review sincero, eu recebi jogo até da SEGA, pra vocês verem. Eu recebo um jogo amorei americano. Eu recebi jogo lá do pessoal do Kiev, lá. Aquele país lá que tá sendo destruído pela Rússia. Não, que tá sendo.
Ucrânia?
Eu recebi jogos da Ucrânia. E o pessoal quer ver review, basicamente isso. E é justamente isso que você pega lá na questão dos jogos. Não é que a gente está exigente demais. Às vezes eu acho que as pessoas estão, digamos assim, tão sequiosas para que pegar qualquer tipo de jogo que não tem opinião sobre o jogo. Recebe qualquer coisa. É igualzinho quando tem filme e seriado. A pessoa prefere receber qualquer porcaria e ficar usufruindo daquela porcaria do que chegar aí e reclamar que a coisa tá ruim. Cara, você paga Netflix, você paga HBO Max, você paga acesso à internet, você paga Game Pass, PSN. Você é consumidor. O seu direito qual é? Reclamar. Apontar os erros.
Deixa eu dar só uma passadinha rápida aqui no chat, cara, que tá voando aqui. Boa noite.
Legal.
Chegou aqui a
configurar. É os boot aí do Serginho.
O Paul também sempre com a gente. Paul, um abração, cara. Obrigado por você estar configurando o programa mais uma vez. Emílio
chegou. São os modelos que eu tô treinando.
O GG tá aqui, da turma lá do Incontroverso. Nossos amigos, parceiros aí do Incontroverso, tá aqui marcando pra. E doutor Santiago já chegou também. Chegou aqui também, deixa eu ver. Cadê? Já eu falo mais. Mas o Emílio jogou aqui, ó. Jogo indie não gera clique. A mídia não fala deles. O teste dos AAA está hoje mais na mão da mídia gamer, que dá qualidade de jogos em. Tem jogo excelente que a mídia acaba por jogar no limbo por achar ruim, ou mesmo ter uma preferência por uma certa marca azul. Falou o cara da marca verde.
Eu concordo, mas assim, a marca verde está sendo. É muito denegrida pelo meio gamer, mas também não está se ajudando atualmente, né?
Você tem que lembrar que a mídia azul lança a mesma coisa. Todos os jogos são iguais.
O pior da mídia azul é o remaster do remake do remake do remaster. É verdade. Tá no quarto, né? Já? De alguns aí?
É o quarto já.
De alguns.
Cara, mas tipo, aí vem só um quesito de opinião mesmo, que eu queria reclamar disso demais, porque eu gosto de reclamar, minha função é reclamar, eu amo reclamar. Que é, cara, tu pega Horizon em Forbidden West, você pega God of War, você pega Ghost of Tsushima, literalmente é tudo a mesma coisa, velho. O jogo é a mesma coisa. A gameplay é a mesma. Você faz uma coisa, vai pro ponto A, vai pro ponto B, vai pro C, 9, D...
Não, mas isso aí é o padrão dos jogos de terceira pessoa, né? A grande maioria do jogo de terceira pessoa é ponto A pro ponto B. No Resident Evil 4, 5, 6... Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider, Dead Space 1, Dead Space 3. Só muda mesmo o cenário.
Pois ó,
mas é aí que tá, que eu acho que o que prende é a história.
Se você tiver uma história boa.
Já que você falou disso, Daniel, vamos começar por você então. Como é que então a gente equilibra essa necessidade que a gente tem de inovar com a nostalgia dos jogos clássicos? É possível fazer esse balanço?
É possível, eu vou dar um exemplo de um jogo que tem um sentimento de coisa clássica e foi um jogo que ganhou até recentemente aí o prêmio lá da TGA, sei lá, que é o David the Diver. David the Diver é um jogo que é? Você é um personagem que ganha, compra um sushi bar no Pacífico, e você tem que fazer o quê? É um personagem gordo que fica descendo na água, lá pegando peixe. E você vai explorando o oceano de uma forma muito bacana que se lembra um pouquinho com o Evo. Aí você pega o peixe você volta lá pro sushi bar e você trabalha como gerente do sushi bar. Mas você acha que isso é assim, no primeiro momento você acha que é só isso. Um jogo 2D, com gráficos 3D, né, poligonais, que é você só ir pro bar, pro oceano, sendo pro bar. Mas não, você vai explorando passando tempo outras coisas. Por exemplo, você acaba depois tendo um criador de peixe. Você vai podendo se aprofundar mais no oceano. Nesse oceano você vai descobrir que tem uma raça mitológica de Atlantes. E isso vai expandindo o jogo cada vez mais. E é um jogo que você tem aí, então, três mecânicas diferentes. Quatro mecânicas, para falar a verdade. Exploração, de pescaria, de gerenciamento de bar e de gerenciamento de, sei lá, de aquário. E você acha que o negócio não se casa bem, mas você percebe que o pessoal que fez o jogo é um negócio tão bem trabalhado que você não enjoa. Eu tenho ele aqui jogando ainda, não finalizei ele. Eu tô, sei lá, no 56º dia do jogo. E ainda me divirto muito. Talvez daqui a uns 2 anos eu finalize, né? Explorando tudo. Um outro jogo que eu posso colocar aqui, que, cara, esse é um exemplo perfeito que você pode misturar coisa velha com coisa nova. Vocês aqui conhecem Stardew Valley. O jogo.
Sim.
Um jogo que é baseado no Harvest Moon, que é um jogo de fazendinha.
Que Deus o tenha.
Harvest Moon, no comecinho, ele é só de fazendinha. O segundo ou terceiro...
Norcute agora, cai, socorro.
Fazendinha feliz, é outra coisa, né? O Harvest Moon 2, no Harvest Moon 2, você começa a trabalhar, além de ser gerenciar sua fazenda, você também começa a questão de relacionamento amoroso com o personagem da cidade que trabalha próximo à sua fazenda. O Stardew Valley aprofunda isso, ao ponto que você tem a fazenda, você tem o trabalho do relacionamento, você tem exploração numa mina do Stardew Valley, você ainda vai fazer exploração em outro cenário, e depois também numa ilha. O negócio é tão bem trabalhado, é tão bem conduzido, você tem festivais, você tem que presentear seu amigo com um presente perfeito no Natal, e é um jogo que foi feito inicialmente por uma pessoa só, e, pelo que eu li, vendeu mais de 10 milhões de unidades. A gente foi lançado.
O Stardew?
Stardew Valley.
Stardew Valley é fantástico. Tem todo mundo fala super bem também do desenvolvedor do jogo.
Sim, porque quando ele começou a produzir o jogo, o cara que começou a produzir o jogo, ele tinha um Discord ou um fórum que ele ouvia, lia e comentava todos os comentários de todo mundo que jogava o jogo.
O Eric Baroni, né?
Isso, o Eric Baroni. Aí o pessoal falava, mas isso aqui tá assim, esse aqui tá assado. Não, vou implementar isso aqui depois e depois aqui. Quer dizer, claro que isso não é possível, não é gigantesca empresa, mas pode ser possível implementar uma equipe para trabalhar com comunidade. E você pode trabalhar no seu jogo de duas formas. Ou você criar seu jogo que talvez você é o jogo que você queira jogar e talvez as pessoas queiram jogar, que é isso que o cara fez. Ou você pode trabalhar com o público, se for um jogo indie, se você tiver tempo, dedicação, e criar uma comunidade para aquele jogo, que é o que aconteceu com o Stardew Valley. E isso é uma grande diferença que faz de um jogo AAA, de uma equipe gigantesca, para os jogos indies. Muitos jogos indies aproveitam justamente isso aí de tentar criar uma própria comunidade. Isso é muito... Tanto é que você não vê por aí, tipo, a Nintendo pedindo opinião para algum jogo que eles vão lançar. Ou o pessoal da Sony, por exemplo. Mas você vê, pelo menos, na área do Xbox, não é o Phil que fala direto, né? Mas ele sempre fala na questão de querer trabalhar junto com a comunidade gamer. Claro que ele tá errando agora com esse, com Xbox, se dizer Series X, sem o C-Media, não tá fazendo nada, né? Mas, por si só, ele tá tentando arrumar a casa dele. Vamos ver se ele vai conseguir arrumar a tempo, né? Do jeito que tá indo. Mas, eu acho que não é só questão de pegar e criar jogos com cara indie. Dá para uma empresa grande como a Capcom, dá para uma empresa grande como a Namco, dá para uma empresa grande como a Square Enix ouvir os seus consumidores. Só que eles não querem fazer isso. Isso que é o problema.
Principalmente a Square.
Ô, Daniel, o Stardew Valley está com problema.
Oi.
E eu tinha comentado também que... Eu tinha comentado também que Terraria era o meu jogo mais vendido, né? O meu segundo... Não, mais vendido não. Terraria era o jogo que eu tinha mais horas. O segundo jogo que eu tenho mais horas é Stardew Valley, com 275.
E tem outra coisa, por exemplo. Quer um exemplo de uma empresa grande que ouve seus consumidores, mas não ouve tanto assim, mas ouve. É a Valve. Ela trabalha muito bem com o pessoal que joga CS, trabalha muito bem com o pessoal que joga Team Fortress, trabalha muito bem com o pessoal que trabalha com o Left 4 Dead e os jogos dela. Até o Dota mesmo. Só que, claro, quando o pessoal fala Half-Life 3, ela fala assim: não, isso não existe.
Não quero.
Não quero. Não existe 3 no meu mundo.
Esse é o Daniel, que eu tenho uma pérola pra Sim. colocar aqui. Cara, vocês viram o jogo? Bound.
Sim, eu postei.
O som é Memesuena.
Cara, esse jogo, ó, falando de inovação, esse jogo, ele é um jogo indie, tá certo? Que ele tem uma pegada da seguinte história. Faz um jogador utilizando tipo um game.
É um Game Boy.
Parece um Game Boy, né? E você vai vendo que você tá fazendo na tela do Game Boy, e a sua movimentação no jogo é o que você tá fazendo no Game Boy. Você vê o 2D.
Só que você não tá rolando isso.
Você joga. Você joga no Game Boy, né? E o cenário 3D que você vai vendo e passando é o que você tá fazendo no Game Boy. Cara, isso é uma sacada sensacional. Sensacional, achei genial. Entendeu?
Vou procurar pra ver.
Eu tô doido pra dar uma jogada depois nesse cara. Vou dar uma olhada depois pra dar uma conferida. Eu achei uma ideia genial.
Um outro exemplo que pega muito bem na questão de, assim, jogos que atraem as pessoas são os jogos que são lançados pros consoles antigos. Você pode ver a quantidade ativa de pessoas que tem no Nintendo, no Super Nintendo, no Neo Geo, no Mega Drive. E quando o Mega Drive tá aí, você conta nos dedos do pé da mão. Todo ano, tem uns 10 a 15 jogos sendo lançados. E é o pessoal, você vê a comunidade bem ativa. Infelizmente, né? Tá na hora da gente ir na Sony, na Nintendo, dar tapa neles. Tá na hora. Porque não dá.
Principalmente o Dreamcast, né? Até hoje tá ativo.
Sim.
Uma comunidade enorme fazendo jogo toda hora.
O pessoal fala: parabéns, a Nintendo tá no Brasil, tá aqui, traduzindo o jogo. A tradução o quê? No máximo, as linhas do Start, né? Que agora é a Pest Start. No máximo, o manual em português. E o mais sacana de tudo, que eu até falei pra você aqui no ano passado, traduziram no Dimension 3 HD pro português. Aí pode ir pro português de Portugal.
Oh. Delícia.
Ô, oh, Brasil, né?
Ai, cara. Assim. E vocês, meus amigos?
Aí eles vão dizer.
E Cass,
tô falando.
Como é que é a questão desse equilíbrio com relação à inovação e a nostalgia pelos jogos? O Serginho. Tá pra ele aqui pra casa. Serginho, um cara que bacana. Que ele curte pra caramba o jogo velho. Serginho tem telejogo. Gosta de Atari. Eu conheci o Serginho no grupo de Atari. Então, Serginho, tu que curte muito a pegada dos jogos novos e que gosta dos jogos antigos, manda pra mim aí o que é que tu acha que a galera precisa destacar e que pra essa questão da inovação com nostalgia.
Cara, eu genuinamente não sei muito como é que eu poderia trabalhar esse tópico, porque eu acho que ele é muito, muito difícil mesmo, sabe? Porque você querer trabalhar um conceito de inovação em jogos, a gente tem que ser realista e perceber que isso é muito difícil. Ponto. Sabe? Porque a gente já explorou muito todos os conceitos possíveis e ainda pode surgir vários outros, né? Como o Emílio falou, existem consoles hoje em dia que tem biblioteca de mais de 5 mil jogos. Cada um deles, muito provavelmente, não é igual ao outro, sabe? Então nós já tivemos mais de 5 mil conceitos que foram explorados. Então, aí se torna cada vez mais difícil da gente trabalhar esse tipo de coisa. Porém, eu acho que os jogos clássicos, né? Pô, pega. Não sei. Acho que eu vou trabalhar. Eu vou falar uma coisa bem freestyle aqui, porque eu não pensei, não consegui pensar em algo para responder a pergunta. Se eu pegar um Phantasy Star de Master System ou Phantasy Star 2 de Mega Drive, que é uma desgraça de difícil, mas é da hora pra caramba, eu percebo que o que tem de único nele não é a gameplay, tá ligado? É a história, cara. Então, você criar uma história envolvente é o que vai vender o peixe pro seu jogo. Agora, acho que aí quando você mergulha demais na história, acho que também complica, porque se você for dar uma olhada em Alan Wake ou Control, ninguém entendeu Alan Wake e Control. Alan Wake não, Alan Wake a galera consegue pegar um pouco mais, mas Control, nenhum dos meus amigos conseguiu entender o jogo.
Mas, Sérgio, eu faço pergunta pra você. Será que o pessoal não entendeu? O pessoal tá com preguiça de entender.
Ou tá se lixando pra entender?
Tem essas três categorias, né? Agora, Control. É tipo, agora eu tô só falando. Não é nada demais. Mas é tipo, pô, Control, eu percebi que teve uma dificuldade grande do pessoal pegar a ideia dele. Mas eu não vi. Tipo, agora. Eu tô falando de Quantum Break. Agora eu vou falar de Quantum Break. Quantum Break eu vi o pessoal fazer chacota, mas a história não era tão difícil de entender.
Não é ruim.
Exato, Quantum Break é fantástico, cara. Mas, enfim, a necessidade de inovação com a nostalgia é simples. Faça algo interessante e novo. Eu acho que é isso.
Boa. E
Cada
você?
coisa na sua época tá ótimo.
E você, Cássio, o que é que acha?
Eu ia te perguntar, quando você fala nisso, é na questão dos remakes, remaster, ou é incluir os
É
dois em um
geral.
novo jogo, tipo, em
Geral.
geral? Eu acho que isso é inerente ao ser humano, essa questão nostálgica, porque, por exemplo, a gente tem nostalgia de determinada época, quando nossos pais, por exemplo, eram da nossa idade, faziam coisas nostálgicas que referiam à época deles. Então, acho que a parte de nostalgia, ela é importante. Eu acho que em todos os cenários, seja nos cenários de filme, seja no cenário de jogos, de música, da própria moda em si. Só que eu acho que é como você falou, que é o que você está entregando. Eu acho que isso é importante, sabe? Por exemplo, ah, tu quer me fazer um remake de um jogo que fez sucesso na década de 80, década de 90, porque vai, né, tanto acalentar o coração dos mais velhos que jogaram, como vai trazer um público novo. Show, fantástico. Mas faça bem feito. Entregue bem. Não acabe com a história. Não mude o lore. Não mude as coisas. Entregue um jogo bem feito. Mas também não se prenda só em viver nisso, sabe? Tipo, ah, agora a gente vai viver a cada um mês é um remake ou um remaster novo. Entende? Vamos também ser criativos. A gente pode usar a mesma dinâmica de jogo, mas sejam originais com as histórias. Eu acho que a história, ela prende muito. Eu acho que a história, ela traz um envolvimento para o jogo. Eu, particularmente, por exemplo, todo mundo sabe que eu amo The Last of Us, né? Quem acompanha aqui, que me vê sempre aqui. Mas a The Last of Us, a parte primordial dele não é a jogabilidade.
Não, não.
Não são os gráficos. Entende? É a história. É o que o jogo se propõe a contar. Só que aí você também tem que ver que, infelizmente, a gente está numa geração que não quer muito pensar. Sabe? Infelizmente, tá uma, por exemplo, você falando, ah, a galera reclamou de Control. Gente, se você, basta você pensar um pouquinho. Ou então, por exemplo, ah, se o jogo te deixa algo meio aberto, use sua criatividade e crie as suas próprias teorias de conspiração de por que que o jogo, sabe? Por exemplo, The Evil Within. cria suas teorias, você acha que ele também é louco e tá preso no manicômio, sabe? Então, assim, pense, mas a galera não quer pensar, então é mais fácil criticar, é mais fácil dizer, ai, não presta.
Mas aí a gente vai até, sabe? Puxar, vou até puxar uma coisa aqui. Sempre gosto de falar isso. Roland Buschner, Mário, perspicazmente, perguntou exatamente falar de criatividade, porque antigamente a turma usava mais a criatividade. Olhar para aquela tela com aqueles quadradinhos, sim, e visualizar e imaginar as coisas. Hoje em dia já tem tudo pronto. Você pega um isso jogo também. Hoje é um filme que já tá ali todo pronto, mastigado para você. Esse negócio talvez esteja deixando as pessoas um pouco mais preguiçosas.
Talvez, ou talvez seja a nossa era do scroll. Que ninguém aguenta ver mais nada do que
eu pego a seguinte coisa, o pessoal, né? O Serginho falou aí, a Kátia falou também, e tem que repetir. Tem certos jogos que, se for pegar nos anos 90, 2000 e pra cá, tem histórias profundas, independente do gráfico.
Exato.
Final Fantasy VI é um jogo 2D, que se você é um cara que gosta de RPG de fato,
tá aqui,
vai... Vai chegar, tá, vai chegar aquela cena lá da ópera, você vai se emocionar. E não tem cantoria. É só o chiptune. E eu não duvido agora, por exemplo, indo mais pra frente. Se a gente pegar o pessoal atual, que tá com o Rush, que é só jogar o jogo e matar bicho, não vai entender a história de dois jogos. Que não são sequência, mas faz da mesma franquia. Na verdade, três jogos. Não vai entender nada de Silent Hill 1, não entendeu nada de Silent Hill 2 e nem do 3.
E são jogos, ó, que é extremamente aqui, ó.
E Silent Hill vai ter remake, né? Por isso que eu tô com o pé atrás.
Sim.
Eu nem crio expectativas. O que vier, estamos aceitando. Porque é.
Agora vem algo engraçado que eu tava querendo comentar, até porque eu me lembrei quando o Cass falou sobre remakes e remaster. Eu acho genial como a SEGA nunca tocou em Phantasy Star depois do 4, tá ligado? Tipo, na storyline principal, tirando aqueles de PS2. Isso ali não conta pra mim.
Mas já pegando a deixa do Serginho, será que essa questão de tanto remake, não tá muito aliada à questão da pressão que as empresas têm de pegar e de sugar o máximo que elas têm daquelas tão dinheiro? Será que essa pressão tá talvez atrapalhando a parada, não?
É tipo, esse é vestibular, ele tem duas opções, sim ou claro.
Um anula a outra.
Cara, nessa questão de remake e remaster, no momento, não vou nem colocar a questão de remake e remaster. No momento que seu jogo faz sucesso, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu quero fazer a continuação. Foi assim com o quê? Metal Gear Solid. Foi assim com o Silent Hill.
Lá vai.
Foi assim com o Assassin's Creed. Foi assim com o Far Cry. Foi assim com o Final Fantasy. É assim como a maioria das franquias hoje em dia. Ei, tem um jogo dessas franquias todas que tem 400 bilhões de jogos, que é milcado, é tirado leite de pedra, é feito limão de ar até hoje, nos últimos 20 anos. Final Fantasy VII. Tem 70 bilhões de jogos. Sobre a mesma coisa. Quer dizer...
E tem história melhor na franquia.
Tem história melhor na franquia.
Tá ligado?
É, mas assim, tem história melhor na franquia. Eu acho que jogos, como o jogo é fechado, como é o Final Fantasy 1, 2, todos os jogos são jogos fechados. Assim, beleza, você quer ganhar dinheiro, a empresa quer ganhar dinheiro, pode, deve e tem que ganhar dinheiro. Sim. Tem que pagar os acionistas, né? Mas no momento que você pega e faz 77 bilhões de jogos, 0,7 da mesma coisa, você vai perceber que a empresa está presa numa coisa só, e se ela cagar aquela coisa, mata a empresa. Aí você tem remasters e remakes vindo da Sony. Você tem o da Nintendo, não tem remaster remake, que eu me lembro. Tem um outro Pokémon. Mas a maioria são sequências de jogos que são só três. Mario, Pokémon e Zelda. Se um Zelda sair errado, o que vai dar de merda na Nintendo, não tem história.
Agora, Fire Emblem não pode lançar errado, tá ligado?
Pois é, o Mario também pode lançar errado. Se lançar o Mario errado, meu amigo, quebra o mundo. A Microsoft ainda não lançou, assim, eu não me lembro, assim, tem os HDs da Age of Empire, que eu me lembro, que são remasters, né? Mas eu não me lembro se ela fez algum, não fez até agora, nem um Gears of War remaster. Fez do Halo. Fez do Halo agora, recentemente, acho que fez só um conjunto de jogos do Halo.
Foi a Master Chief Collection, né? Uma coleção.
É, Master Chief Collection. Isso. Agora, de outros jogos dela, a gente não tem ainda, por enquanto, um remaster ou remake, o remake do remaster.
Teve de Fable?
Acho que não,
teve. Acho que não, teve não, um Collection, não. Né?
Só teve coleção, mas acho que foi um HDzinho, velho. Não foi nem um remaster, foi um HD. Né?
Um HDzinho,
velho. Pô, 360 ainda, né?
É, aí eu acho assim, quando a Microsoft inventar também fazer um remaster, um remake, e tiver só em cima de um ou outro título, se der merda, também vai pro saco. Agora tem. Agora a empresa tem a Bethesda, né? Tem a Bethesda, tem o Doom. Só que você pode ver, pegar jogos lá da Bethesda ou da ID Software, fazer um remaster é só fazer e colocar em HD. Não tem o que fazer demais. Remake. Quem é que vai querer o louco? Quem é o louco que vai tocar em Doom 2 pra fazer remake?
Quem é que vai fazer remake?
Nunca isso, duvide.
Não fala isso.
A gente pensava. Não, mas tipo assim, se você fizer isso, você é queimado em praça pública.
É, ó, a gente pensava que os caras tinham ficado satisfeitos. Cagando Matrix. Pensava que eles iam parar ali naquilo ali que aconteceu ano passado.
Aí, hoje, ano passado? Matrix é de 2022.
Não, macho. Aí, que saiu esse.
2022.
Coisa aí. É, coisa aí. Vai ter o 5, velho.
Não, uma coisa é um filme cagado, outra coisa é mexer com o clássico que não se mexe.
Apesar de que eu ficaria muito feliz com um Quake novo.
Não, é, uma continuação de Quake, um Quake novo. Que tanto é que o jogo Quake são dois universos. O Quake original, que é com magia, e o Quake 2, que é com os Strogs. O Quake 2 e o Quake 4 são só continuações do Quake 2. É o que tem o Quake Wars, que é online. Mas o Doom, você tem o Doom, Doom 2, tem a junção do Final Doom, tem o Doom 64, tem o Doom 3, o Doom 2016 não é remake nem remaster, é uma continuação. Em outro universo. E o Doom Eternal. E tem explicação dessa continuação.
Eu joguei Doom aí recente, Xbox. Eu continuo.
Doom 2016 é fantástico, cara. Eu joguei aquele.
É que eu acho assim. Eu joguei o último. O Eternal. O último que eu joguei, eu gostei. Eu acho que nesse ponto eu concordo, né? Eu acho que tem coisas que não tem pra quê. Deixa elas quietinhas. Eu acho assim que tem coisas. Porque se é pra mexer, pra estragar, deixa os cons que já tá acostumado, como Resident Evil.
Uma sabe? Coisa não que mexe. Eu acho interessante. Ah, não, fala aí, cara. Desculpa.
Não, isso quer dizer, não mexe no que tá assim. Pô, tá perfeito ali. Tá na memória. Deixa ele quietinho lá, sabe? Se for pra estragar, não mexe.
Eu tô vendo muito isso agora, porque eu tô dando uma olhada em alguns outros jogos de RPG que eu considero muito importantes pra história e eu quero jogar. Porque eu quero jogar esse pra conhecer. Existe uma franquia chamada Is, que é YS, eu não sei se alguém jogou aqui.
Is, começou lá no PC 88, no Japão.
Sim. Nunca joguei, mas sei.
E, cara, eu fui jogar Is 1 e Is 2 recentemente. Cara, teve relançamentos a rodo desse jogo, sendo que no core esse jogo tá a mesma coisa. A gameplay dele é a mesma coisa, sabe? Desde 1987... Então, eu acho isso legal.
É, justamente isso. É, por exemplo, temos aí com o The Last of Us 1 e 2, que tem o remaster e tem o remaster 12, se não me engano, já. Né?
Tem.
Então, enrolando pra fazer o 3. Enrolando pra caramba. Eu acho que, na verdade, tem alguns jogos, tem alguns universos, tem algumas franquias que tem que parar. Tipo, God of War, tipo, Ragnarok, no mundo nórdico, Ragnarok é o fim. É o The End. Acaba o mundo. Se tiver o Ragnarok depois, se tiver o God of War depois de Ragnarok, putaria. Por quê? Ragnarok. Fim do mundo nórdico, sim. Você vai fazer o quê? Vai ter ressurreição
de Jesus? Feliz na escolha do nome do jogo, cara. Ou tava pensando em acabar e viram que não tinha necessidade ainda, vamos tirar.
Ah, e foi burrice.
É, não, mas aí, ó, acabou o nórdico, vamos pro céltico agora.
Não, faz. Pronto. Não, não, então vou ter que fazer juiz ao nome God of War, tem que agora fazer cristão. Bora! México, cristão que eu quero ver!
Isso ia ser da hora!
Queria só ver!
Gostei, duvido. Gostei! Dá dinheiro!
Aí sim, uma nova guerra, né? Uma nova.
Aí Kratos tinha que matar todos os santos do céu.
Acabou-se, né? Acabou-se!
Mas os santos do céu não são guerreiros, meu filho, é diferente.
Não, mas tem os anjos, os arcanjos, os desanjos. Uma de. Pô, tu vai matar o. Como que ele é? Anjinho lá do. Anjinho, da Mônica. Anjinho, ponto. Vai botar final.
Pior que eu acho que eu vi um quadro.
Ou o Castiel de Supernatural.
Cara, olha.
Mas esse aí, o que.
Vai, cara.
Não, eu ia falar que o que o Daniel falou com respeito a The Last of Us, foi pura ganância, gente, pelo amor de Deus. Não tinha necessidade nenhuma, o remaster da parte 2, pelo amor de Deus. Não tem como defender, Naughty Dog, me desculpe, amo vocês, mas olha, pelo amor de Deus, é chamar a gente mesmo assim de otário, olha aí, vai, compra o besta, não sei o que você quer. Porque não tinha necessidade, gente, o jogo, não tem nem 4 anos de lançamento do jogo. Aí tu pega o jogo, roda no PS4, roda no PS5, mesma coisa. Então, assim, é sem necessidade nenhuma, sabe?
Não, mas a pedra é mais bonita.
Hã? A pedra é mais bonita.
A pedra tá mais bonitinha.
Ah, então eu acho que foi.
Então, foi, tá usando
a água se mexeu de um jeito diferente que eu não vi. Foi isso.
Eu sou. The Last of Us 2, eu comecei a jogar, mas quando eu soube que o Joe ia morrer, eu parei. Eu jogo o porra do Joe no jogo todo no 1 e mato o cara no 2? Vai tomar no rabo, rapaz. Não.
Isso!
É igual você pegar o cara do Doomguy, do Doom Eternal, e matar ele no 2. Mesma coisa.
Mas é aí que tá. Nunca o jogo deixou explícito que o Joe era o protagonista. Você jogava com ele.
O protagonista era o fungo, né?
Pois é. Não, mas é. O protagonista é o fungo. É sério.
Eu gostei de The Last of Us. Tá tudo bem, então.
É sério. Mas é porque assim.
Eu tô brincando, eu tô falando sério.
É, não, eu digo. O Joe, ele não era necessariamente o protagonista. Por exemplo, você joga Lara Croft, Tomb Raider. É a Lara Croft a protagonista. Por isso que Resident Evil muda os protagonistas. Porque o protagonista de Resident Evil não é Resident Evil, é a infecção.
Mas a infecção só até o 3, né? Que depois no 4 é qualquer coisa.
É, não, a gente releva.
O 4 é um verme, o 5 é um verme mais bonitão.
Mas não deixa de ser infecção.
É, mas eu quero te vários.
Aí o 7, nem eu sei mais o que é no 7. Aí, no 6, o 7 volta pros fungos.
O 6 é um negócio que eu acho que deveria ser esquecido.
O 7 e o 8 é fungo.
Exato, não é nada a ver. É fungo.
Acho que o 6 eu tinha 11 anos de idade, eu ia pra casa do meu amigo, a gente jogava em co-op, eu não entendia nada da história, mas era legal.
Cara, o 6 eu joguei. Quando chegou na parte lá que eu acho que era o Chris, que deu um murro na pedra, eu desliguei lá o videogame. Ixi, não, jogou. Você tá de sacanagem. Agora eu virei o Super Saiyajin, a porra dessa.
Mas o Leon pulou 1 milhão de laser sem ter nem espaço pra passar um fio dental e ele conseguiu passar.
Por exemplo, questão de história, quando a história é bem concisa, bem trabalhada, sim. Quando essa história trabalha com jogabilidade, ajuda muito. Quando a Cássia falou dos jogos de primeira pessoa, tem jogo de primeira pessoa que história é cagada. O Doom 2016 do Eternal, você pode jogar com essa história. Uhum. Literalmente. Porque. Qual a parada do jogo?
O objetivo ali é só matar bicho, velho. Não tem.
É
violência, sangue.
Qual é a história do jogo?
Vou... tudo.
Qual é a história do Doom Eternal do Doom 2016? Você é o vilão. Você é o cara que tá matando os demônios. Os demônios que estão correndo de você com medo. Né? Tanto é que A música do jogo não é a música do jogador, é do boss, o chefão. O Doom Slayer é o chefão do jogo. Porque se você for ouvir lá nos áudios, né, do primeiro e segundo jogo, ele fala que o cara é imortal, que o cara é fudido, que o cara paga imposto de renda com raiva do mundo. É o cara que, quando teve uma batalha que não sei o que é o Titã, ele pegou a espada lá e tacou na testa do Titã. Pô, o Titã tem 20 metros de altura, cara.
De altura? Imagina o pulo.
Pulo, cara, da porra. Esse trancafia o cara no sarcófago.
E ele, né? Sai.
Ele sai na porrada. O bicho é maluco. O bicho só parece carioca. Né? Que personagem aqui do carioca é tudo doido, né? Mas enfim, esse é o tipo de jogo que é um jogo tipo arcade, que muita gente gosta de jogar. É o jogo de não pensar, é estratégia. Você matar os inimigos da melhor maneira possível, o mais rápido possível. Você gasta muita coisa. Agora tem jogos de primeira pessoa que tem história, que não tem remake, remaster, coisa desse tipo. Vou dar um exemplo, que eu faço um paralelo com The Last of Us, que é o Metro 2033. Pra quem não sabe, The Last of Us e Metro 2033 passam no mesmo período do tempo, que é 2033. A diferença lá que os americanos foram burros e comeram coisa infectada com o nome, fungo, né? Se é de fungo. Aí o fungo aqui separa a narina e todo mundo morreu, basicamente, né? Ficou só os caras que foram resistentes. E o Metro 2033 pode ser uma mesma realidade, pode se comparar, porque foi uma guerra na qual foi uma guerra nuclear na Rússia. E todo mundo foi lá pro metrô, né, de Moscou. E a história, se você for pegar e assistir a história do jogo, jogando ele, você vê a parte sombria da humanidade. Que,
tanto que metrô é
até um livro. É um livro que, sério, eu li o livro Metrô 2033, quando saiu o jogo, eu me senti deprimido. Tem umas partes lá que as estações têm uma história, né? E uma coisa muito louca de Metrô 2033 é que na história dele, algumas estações têm a volta do nazismo, tem estações nazistas, tem estações comunistas, e tem uma algumas estações que são stalinistas. Quer dizer, volta todo aquele negócio maluco numa estação de metrô. E tem umas partes lá da história que você jogando o jogo, vai lá matando os bichos, maior dificuldade, porque as balas são bem limitadas. Tem umas partes lá que você acaba encontrando gente que adora, são os adoradores da minhoca vazia. Que no final do mundo, uma minhoca. A minhoca vai comer todo mundo no metrô. Que assim, se baseiam que os vagões de trem são coisa de minhoca, são coisa do tipo. E tipo. Tem uma parte do jogo que você tá caminhando de uma estação pra outra, você começa a ouvir vozes. Aí o cara lá que é o NPC fala: não, aí são as vozes dos mortos que são conduzidos pelos canos do metrô. Aí você vai andando pra frente, acontece uma luz atrás de você. Na sua frente, você vê sombras e pessoas mortas dentro do metrô. E quando você passa, dá um branco e você aparece desacordado dentro de uma outra estação. Agora, imagine isso lendo um livro que explica isso numa minúcia tal qual que você se sente deprimido, depressivo. Você sente a coisa parar. Um nível um nível que você chega e realiza no livro e no jogo, você percebe na desenrolar da história. Aí o Metro 2033 tem o Last Light, que é a continuação.
Last Light e o Metro Exodus.
Exodus. Uhum. E o Metro Exodus mostra um pouco da Rússia já menos devastada, mas tão perigosa quanto. Os três jogos tem uma jogabilidade boa e tem uma história muito foda. Aí, quer dizer, tem jogos, como por exemplo esse aí, BioShock, por exemplo, pra quem. Cara, quem jogou BioShock? A história de BioShock é. Aqui eu tô pegando. Você pega o BioShock, Ezequiel? Você já jogou o BioShock?
Já, faz tempo.
É, uma das coisas que eu percebi do BioShock...
Não me
que...
lembro de quase mais nada, praticamente, mas já joguei.
No PS4, não, uma coisa que é bacana no BioShock é que tem as... as partes gráficas, as imagens que te dão dicas. Quem jogou BioShock e prestou atenção, você está jogando com o Jack, tem uma coisa que o dono da cidade lá, Rapture, fala, né? Que um homem não é escravo de si mesmo, ele faz as escolhas. Você, tipo, cara, quando ele fica falando, e você presta atenção, quando você pega a arma do jogo, tá com a escopeta, e você vê a mão esquerda dele, do Jack, você vai ver uma coisa que você só vai reparar no final do jogo. Tem uma tatuagem de corrente no pulso do Jack. Ele é um escravo do jogo. E quando você vai jogando o jogo, o chefão final do jogo fala que ele é escravo porque... Não, o cara que criou a Rapture fala que ele é escravo porque é assim que ele fala. Um escravo obedece. O homem escolhe. Ele fala isso repetidas vezes naquela parte que ele dava um ataque de golfe na cara. Aí depois você vai entender que quando o cara no final do jogo, que é o Atlas, né, o cara grandão, o amarelão, e fala que você é o meu escravo, você fez tudo que eu mandei você fazer. Aí você tem um flashback, olha o flashback. Quando ele fala aquele would you please, né? Faça, você pode fazer, por favor. Esse would you please, na verdade, é um comando hipnótico para você fazer aquilo que ele queria que você fizesse. Você não sabe de novo. Aí você pega isso, você pega a fala do Ryan, do dono da Rapture, você pega a tatuagem do Jack, você vê, filho da puta.
Tava na tua cara.
Tava na minha cara e não vi isso.
Tava na minha cara o tempo todo.
Aí quer dizer, muitas vezes tem as histórias, como no caso aí do Serginho, que ele falou, do Control, que as histórias podem ser as mais loucas possíveis, mas são simples de entender se você pegar as minúcias. Contra, por exemplo, o problema é que ele trabalha com como se diz, multidimensional, coisa de sobrenatural. Sendo que, se o cara for onde arquivo X, entendeu? Morreu. Aí, quer dizer, histórias tem. Você pode fazer histórias fantásticas. Você pode fazer histórias fantásticas com jogabilidade boa.
Exato. Só basta querer. Deixa aí do Daniel... Já tá chegando aqui pertinho do final da nossa conversa. Vamos fechar aqui a nossa conversa, cada um dando aqui a ideia do seguinte. Cara, o que faz o jogo ser bom? É pessoal. Posto agora pessoal. Será que a gente tá sendo exigente, fechando aqui a nossa ideia? Ele tá sendo exigente. Ou apenas a gente tá ficando mais velho, mais chato, mais ranzinho, mais rabugento? Isso eu não vou nem perguntar, não vou nem jogar para o Daniel, que ele é rabugento por natureza. Mas, será que a gente não está pegando um pouco pesado, não? Vamos começar pelo Serginho, depois vamos para casa e depois vamos para o Daniel. Vai lá, Serginho.
Pô, cara, o que faz um jogo ser bom para mim é, sendo muito honesto, é ele ser divertido. Cara, eu posso estar lendo um livro, tipo, gigantesco. Eu posso estar lendo um livro curto. Eu posso terminar o livro grande e não deixar o curto pra trás. E deixar o curto pra trás, pelo simples fato de que isso não me entretém. A mesma coisa pra filme, a mesma coisa pra jogo. Eu acho que todos esses três, essas três mídias, elas se encaixam na mesma caixa. Então, um jogo tem que me divertir. Como que um jogo consegue me divertir? Primeiro, apresentando uma narrativa legal. Me apresentando uma narrativa legal. Segundo, tendo uma gameplay que consiga me deixar feliz. Tipo, uma gameplay que me divirta. Terceiro, sendo completamente maluco. Pronto, quando eu não tenho os dois, vai nesse terceiro.
Tá vendo por que eu pedi pra ele começar?
E aí... Eu trago o exemplo dos jogos que eu mais joguei no ano passado. O jogo que eu mais joguei ano passado foi um jogo chamado Ultra Kill. Qual é a pegada desse jogo? A pegada desse jogo é literalmente tu sair metendo bala em tudo que aparece na tua frente, porque você é um robô vampiro que pega sangue dos demônios que estão no inferno.
Pera. Robô...
É isso.
Vampiro. Sim. Que bebe sangue, que e mata os demônios que estão no inferno.
Isso é amigo do Slayer.
Calma, não é um inferno normal. É um inferno do inferno de Dante. Então você tá lá lutando contra Gabriel, tá ligado?
Tipo...
É um jogaço, velho. E é uma música que estoura metal no teu ouvido, que estoura todo tipo de música, porque é muito bom, cara. E aí você para e pensa, tá, beleza, a história disso aí talvez não seja muito legal.
Só pra citar, Inferno de Dante é uma chupada de God of War, né?
Então, aí tipo... Pra mim, ou um jogo é completamente insano, ou ele tem uma narrativa fantástica. Por exemplo, eu, ontem, terminei de ler Tsukihime, que é uma visual novel que tem 80 horas de duração, mais ou menos. E é uma visual novel fantástica. Da minha galera que fez Fate Stay Night. Então, a narrativa, as escolhas que você faz durante uma narrativa, o que leva o personagem principal a fazer o que ele faz, isso tudo é a melhor parte de um jogo pra mim. A não ser quando ele tá sendo ultra kill das ideias. É isso.
Vai contigo, Cas.
Assim, eu particularmente não sou uma pessoa muito exigente, assim, de achou que, ai meu Deus, eu tô muito ruim. Assim, se eu gosto, eu gosto, meio eu falo. Se eu não gosto, sem problema. Mas, assim,
mas se
eu odio, acho que,
eu odio
pra
também,
mim...
né?
É, eu falo mesmo. Pode ser o meu jogo favorito. Se ele vier ruim, eu vou falar que ele veio ruim igual. Mas assim, eu não sou tão crítica de ficar... Porque tem galera que critica muito, e sem embasamento, né? Eu acho que esse é o problema. É você criticar algo que você não tem propriedade para criticar e falar. Então assim, eu acho que a gente tem bons jogos atuais. Também acho que está em falta de jogos bons atuais. Acho que também está na hora de dar uma pausa aí nos remake e remaster da vida. Né? Vamos trazer coisinha nova, já chegou, né? Já deu um pouquinho. E eu acho que assim, um jogo, para mim... Pra ele ser bom, é exatamente isso. Ele tem que me entreter. Seja qual seja o tipo de jogabilidade dele, ele tem que fazer com que eu queira jogá-lo. Seja porque é uma história muito boa, seja porque são personagens que cativam, e obviamente seja pela gameplay. Porque mais uma vez, por exemplo, como Death Stranding, a história é boa, mas a gameplay não me pegou. Então foi um jogo que pra mim foi muito arrastado, que eu demorei muito pra jogar, e que eu terminei e falei, não gostei. Se tiver o 2... Posso ser que eu jogue, mas não vai ser aquela coisa de putz, velho, vai ter um jogo desse aqui, eu quero jogar muito. Então, assim, eu acho que quando você traz uma boa narrativa com uma boa jogabilidade, eu acho que você ganha mais fácil os jogadores. Porém, eu gosto muito também de jogos... Não sou tanto como o Serginho, né? Jogos meio assim. Eu ainda jogo, mas eu gosto muito de jogos que te fazem pensar, como, por exemplo, Little Nightmares. Que a galera olha e pensa assim, pô, é um jogo besta. Mas não é um jogo besta, é um jogo... Não, e assim, mas é um jogo que traz uma temática de forma subliminar muito pesada. Que quando você olha com outros olhos, é um jogo que tá tratando muita coisa que você... Não é só um joguinho de plataforma ali, que você tá, sabe... É um jogo que tem muita coisa por trás dele, do lore dele. Isso é muito, eu acho muito bom. Mas jogo de terror, que é volta e meia, eu gosto de passar um sustinho aí. Pode ser o jogo mais ridículo do mundo. Eu gosto de passar uns sustinhos aí. Mas no geral, pra mim, o jogo me entreteve, me deu vontade de jogar, eu tô jogando. Pode ser aquele joguinho que durou ali 20 minutinhos, pode ser aquele jogo que me fez jogar, tipo, 300 e tantas horas. Eu estando feliz e me desestressando do cotidiano, tá valendo.
Boa, exato. Acho que é exatamente isso, no final das contas.
Vai que é tu, Daniel.
Cara, eu tô com 41 anos no couro, tô com um chifre aqui nascendo aqui desse lado aqui, né? Que é o demônio aqui, ó. O Vingador. Joguei de tudo, um pouco e um pouco de tudo, né? Então já vai aí uma bagagem de jogos desde o Atari, joguei MX e Diablo 4. Tem jogos que toda geração que eu peguei, jogos ruins, eu sempre falei mal, jogos bons eu sempre falei bem. Então, eu já tenho uma personalidade crítica, sempre tive. Aí agora, desde 2015, 2016, eu venho fazendo review de jogos, né? Na verdade, desde 2010, quando eu saí da Vista com o Mega Drive. Então, eu sempre faço review de jogo baseado naquilo que eu gosto. Então, quer dizer, eu sou um jogador crítico. Eu não compro qualquer coisa também, né? Eu sou aquele cara que, antes de comprar um jogo, eu espero a promoção da Steam, né? Pra ficar 20 conto comprar, né? Porque eu não vou pagar 100 reais nenhum. Não sou louco ainda. Aquela coisa, com o passar do tempo, a minha crítica vai aumentando, porque a experiência do jogo, a experiência que eu tive assistindo filme, seja a experiência que eu tive assistindo seriado, a experiência que eu tive jogando. Quer dizer, é uma oportunidade de fazer valer o meu dinheiro que eu paguei na bagaça do jogo. Mas, além de sair da parte crítica, além da questão da experiência, também tem justamente aí com o Serginho, a Kai já falaram. Eu, antes de qualquer coisa de jogo, não é história que vem primeiro lugar para mim. Não é gráfico que vem primeiro lugar para mim. É eu sentar a minha bunda na cadeira, abrir o jogo, pegar o mouse, o controle e jogar sem precisar ler ou ver tutorial de 1000 páginas. Começa por aí. Se o jogo for aquele jogo como foi o Mario e o Sonic, que, claro, o Sonic é um botão só, né? Tá tudo de sacanagem, né? Mas que na primeira fase do jogo, você pode ver, ó, que tanto o jogo do Sonic quanto do Mario, primeiro Sonic e o primeiro Mario, você tem todos os power-ups. Você tem tudo na primeira tela do jogo. Eu não quero, claro, que em jogos atuais não tem como fazer isso, mas você tendo uma jogabilidade que te ensina, você precisa passar 1 hora para fazer as coisas, isso ajuda bastante. Isso já me ativa logo de cara, né? Logo no primeiro momento. A segunda coisa, que aí depende do jogo, mas de maneira geral, que me cativa é a música. A música, para mim, é essencial em qualquer tipo de jogo que precisa de música. Né? Não vou pedir música no FIFA só, que é putaria, né?
Isso, eu tenho que botar na nossa thread aqui Game Music de novo. Tá precisando. Tem que trazer o Barros para poder participar com a gente aqui, viu? Tá devendo.
Uhum. Porque, tipo, eu não vou pedir um forró no FIFA Soccer da vida. Não tem lógica, né? Tem pra quê? Mas, tipo, por que que eu gosto de Doom? O original ou o novo? O Doom original tem uma música foda pra caramba no estilo dele, de PC Speak ou Sound Blast 16. O Doom novo trouxeram um cara que é engenheiro de som e o filho da puta criou a trilha sonora que é tão escrota que no primeiro Doom 2016 tem uma música que desenha um pentagrama. Se eu for pegar uma coisa de som, um espectrograma, coisa do tipo. Imagina isso.
Um comentário aqui do Paul, velho. Ele pediu calcinha preta.
Por exemplo, por que eu gosto de Road Rash do Mega Drive? Porque a trilha sonora do Road Rash é foda pra caramba. Por que eu gosto da trilha sonora do Rock'n'Roll Race do Super Nintendo? Porque a trilha sonora é foda. Top Gear, mesma coisa. Eu vou pegar agora. Pronto, um outro exemplo, que não tem nada a ver com os 16 bits, indo pro PlayStation 3 ou Xbox, Dead Space, a trilha sonora tensíssima. Você fica assim o tempo todo.
E aquele jogo também é uma aula, né, de UI e UX.
Game design, sim, é uma aula pura. Você entende o jogo na primeira load do jogo, na primeira parte, tudo, né? Aí você pega outro exemplo, inverso, Mass Effect. A trilha sonora Mass Effect ganhou prêmio, pra vocês terem ideia.
Até qual?
Qual Mass Effect? 2.
Esquece o último. Mass Effect 2. Esquece o último.
O último foi meio cagado. Aí, por exemplo, vou colocar outro exemplo, jogos indies. A maioria dos jogos indies que eu joguei até hoje tem trilha sonora soberba. Vou citar 2 jogos aqui, que tem, aí no caso, tem esses 2 jogos, tem trilha sonora boa, tem gráficos fantásticos e tem um enredo fora de série. Transistor, pra quem jogou, a história é foda pra caramba. Trilha sonora, cara, a história é linda e Transistor, os gráficos. E o outro jogo é Bastion. Super que Giant. Foi antes de Transistor. Super Isso.
Giant. Dava pra ter um programa só da Super Giant.
Sim, dá.
Olha, Daniel, isso aí, não pode ficar de fora, não, hein?
Não, mas... Eu já citei do Mega Drive, não vou citar o Super Nintendo. que você está se metendo? Não, porque, tipo, eu não vou citar Donkey Kong Country. Eu vou citar outro jogo que eu acho o melhor trilha sonora, que é, é Battletoads e Battlemaniacs.
Ah, prefiro mais. Gostoso, verdade.
Não que Donkey Kong Country seja trilha sonora ruim, porque David Wise fez um algo que nem a Capcom que eu não fizeram direito no Super Nintendo, que foi trabalhar na parte de amostragem de som. Mas o Battletoads e Battlemaniacs, as trilhas sonoras são foda. Ei, todas véio, elas. Ei, sensação. Ei, Donkey Kong, o cara fez. Não fez um milagre. Ele pegou e trabalhou bem com a amostragem de som do Super Nintendo. É, aí, é, fechando aqui, em questão dessa de trilha sonora, teve um outro jogo agora recente que eu joguei que eu gosto bastante, que tem uma trilha sonora muito bacana, que é Borderlands, na verdade. Os três Borderlands tem trilha sonora foda nos cenários e tem abertura de músicas de som de bandas indies, por exemplo, que eu conheci por conta do Borderlands. É. E o Borderlands tem uma história com duas personagens são psicopatas. Não tem um normal ali. Aí um dos personagens mais loucos de vilão que eu vi na minha vida, que é outra coisa que também entra na parada dos jogos, é o Handsome Jack. Parabéns pro pessoal da Gearbox que criaram um personagem tão louco quanto ele.
Turma, então já que o Daniel falou aí, rapidão, vamos deixar aí os contatos e como é que a turma acha você, por favor.
Vai, Cássio.
Então, boa noite, gente. Obrigada aí por quem veio participar. Obrigada aí pelos comentários, pelo engajamento. Quem não se inscreveu até agora, por favor, se inscreve aí. Deixa aquele likezão também, que ajuda a gente bastante. E vai acompanhar também, né, cada um de nós aqui, ao Seguem-se lá no Instagram. E para quem quiser acompanhar a minha pessoa, no Instagram é incógnita.oficial e no YouTube é incógnita. Então é só procurar lá, a gente fala sobre filmes, séries, jogos, cultura pop no geral. Às vezes um pouco de mau humor, às vezes nem tanto. Então, vocês que escolhem lá o dia. É isso aí, tchauzinho, galera. E obrigado, pessoal, pelo convite, como sempre.
Obrigadão você, Cais. Serginho!
E aí, pessoal, tudo bem? Eu agradeço muito por você que assistiu até agora. A gente está muito feliz. E, bem, se você quiser entrar em contato comigo, você pode me seguir no Instagram, claro, meu Instagram é fechado, mas é. Mas você também pode entrar em contato comigo pelo grupo da USEG também, se você quiser. Eu tô lá. Então, é isso.
E nosso amigo Daniel da comunidade Hate Mega Drive. Ou, Mega Drive.
É, no caso, um dia eu vou explicar o que significa realmente a palavra hate. Um dia eu vou mostrar o que é um hate de verdade para esse povo. Que esse povo que conhece agora não conhece o que é hate. Cara, eu sou tão escroto que eu fui bloqueado pela Tectoy no Facebook. Eu fui pauta de reunião da Tectoy. Vocês querem hate de verdade? E vou fazer um curso. Coisa é coach, né? Comunidade Mega Drive tá no Facebook, Comunidade Mega Drive tá no YouTube como Comum do Mega Tubão, ou é Comum do Mega, tá no Twitter, que eu vou ter a escrever lá pra falar falácias sobre o Super Nintendo no Twitter, né? Falar mal e falar em verdades, né? Pra criar oposição.
É bom espalhar desinformação na internet.
Não. Sim, eu faço. Super Nintendo eu faço.
Muito. Não, sobre Super Nintendo, sobre essas coisinhas aí, tá de boa.
Ah, coisa do passado, já. Nem importa mais, o pessoal que pega o ar. Mas pegar e falar mal do Super Nintendo, aquela coisa lesira dele de processador de 3 polegadas, fuleiragem do caralho, no Twitter, né? X não. X não existe pra mim. O cara que fala X, que é Twitter, é o que o ranço que dá aquela... Sabe aquela coisa que dá uma cuspida na cara da pessoa? É Twitter. Até eu morrer, Twitter! Porra! E no Instagram é Comum do Mega 1. Comum do Mega 1. Por que é Comum do Mega 1 e por que não é Comum do Mega? Porque roubaram o Comum do Mega 1 pra mim. Roubaram lá no Instagram. Pessoal fuleiragem, roubaram do meu usuário. Mas enfim, Mas o mais importante de tudo é que não é porque eu falei mais do Mega do que do Super Nintendo que eu não conheça mais Super Nintendo do que o Mega. Tem gente por aí que joga Super Nintendo e não conhece Super Nintendo. Eu posso falar com certeza absoluta. Eu joguei Mega e Super Nintendo. E eu sei mais do que eles. E qualquer outro sistema, na verdade.
Muito bom, muito bom. Turma, eu quero agradecer...
Malditos!
Todos vocês que acompanharam o nosso programa. Até agora, muito obrigado a todos que participaram aí do nosso chat. Conseguiram ver essas maluquices aqui do Daniel, que faz parte. Hoje ele tá fora da curva total. Ótimo, isso é bom.
Tá fazendo frio. Tá fazendo frio. Hoje tô bom humor. Você tá alegre. E agora eu quero ver a Kaz mal-humorada nos vídeos dela. Agora eu vou assistir. Vai passar uma mal-humorada, opa, tô assistindo.
Mas turma, não tem
mentira, nem sempre.
Eu mandei lá no chat privado da gente, lá a página da loja do Ultra Kill pra tu. Dá uma jogada na demo pra ver o que é que tu acha.
Bota lá no
grupo. Ah, vou ver. Pra
turma curtir lá depois.
É, isso quer dizer, bota lá no grupo da OSEG. É.
Dê uma olhada, sério, esse jogo é muito bom.
Então é isso, galera. Sempre lembrando que você pode curtir os nossos programas e pra quem ainda não conhece o nosso canal, por favor, deixa... acompanha a gente, certo? Não deixe de convidar seus amigos e de se inscrever. Marca o sininho também pra dar aquela moral e aquela força pra gente. Vamos passar, né? Então, a entender e ver tudo que a gente gosta, o que a gente fala de games aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa. Por favor, não deixe de dar os seus comentários. Não deixe também de seguir o Quebrando Controle, ao Segue, a Serginho, pai do Mega Drive, toda a galera que ajuda a gente junto com nossa história. Então, é isso, galera. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Fui!
Até mais.